ser feito o mais rapidamente possível, se-lo-á, e não utilizaremos, enfim, não daremos qualquer argumento para que possa ser pensado que há aqui alguma postura de não cooperação institucional. E, portanto, é isso que eu posso deixar aqui como compromisso perante o Sr. Presidente e perante todos os seus deputados e perante, enfim, aquilo que os seus deputados representam aqui nesta CPI.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho dúvidas nenhumas disso, até tendo em conta precisamente o quadro legal em que nos movimentamos nesta comissão de inquérito. Íamos então passar à terceira ronda. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Não, ao Sr. Deputado Mariana Mortágua, peço desculpa. Sra. Deputada Mariana Mortágua, para, em 5 minutos, poder colocar as questões, as respostas. Sra. Deputada, diga, faz favor.
Sr. Presidente, tinha ficado com a impressão que íamos passar diretamente à terceira ronda, quer dizer,
sim,
são 3 ou 2 minutos, não sei, mas não 5.
Sim, são 3 minutos, mas atendendo a que foi sinalizado que haveria quem estava à espera de precisar de mais tempo, eu acho que poderemos chegar aos 5 minutos. As respostas serão individualizadas a cada um dos grupos parlamentares. Ou seja, não é pergunta-resposta, é são 5 minutos de pergunta, 5 minutos de resposta, e vamos fazer isso dessa forma.
É a segunda
ronda, se estiverem,
portanto,
todos de acordo. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra, faz favor. Deputado Filipe Melo, pede a palavra.
Para um ponto de ordem à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, vamos lá ver. O PSD propôs passarmos da primeira para a terceira ronda, saltar a segunda ronda. Eu não conheço terceira ronda com 5 minutos, mas sim com 3. E muito menos resposta individualizada, mas sim em grupo. Portanto, ou o PSD reformula a questão e diz que quer uma segunda ronda e que abdicamos da terceira, e aí sim é com pergunta-resposta, ou vamos para uma terceira ronda, onde há 3 minutos por cada deputado, não por grupo parlamentar, com a resposta final do Sr. Presidente da CMVM, que eu discordo, porque aí, então, Sr. Presidente, se até agora foi o que foi, com uma resposta global, é zero. Vai dar em nada. Desculpa a expressão, vamos estar aqui todos a navegar na maionese. Fazer questões para obter uma resposta vaga de 18 ou 21 minutos, dependendo do número de deputados inscritos. Portanto, ou mantemos tudo como está, ou então fica definido, vamos para uma terceira ronda e nós já sabemos que vamos por aqui uma série de questões que não vamos ter resposta, mas são só 3 minutos.
Sr. Deputado, só dizer o seguinte, antes de passar a palavra a qualquer outro Sr. Deputado. Houve uma proposta do grupo do Sr. Deputado Carneiro. O Sr. Deputado Carneiro fez uma proposta de passarmos à terceira ronda e eu tentei criar consenso. Da parte da Sra. Deputada Fátima Fonseca, foi identificado que precisava de mais tempo de 5 minutos. Daí eu ter feito esta contraproposta. Se eu pergunto agora, se, atendendo a que isto é possível, pergunto à Sra. Deputada Fátima Fonseca se consegue compactar as perguntas em 3 minutos ou não, sendo que a mesa será com certeza tolerante. E haverá depois uma ronda para que haja uma resposta final do Sr. Presidente da CMVM. Estamos de acordo todos assim, desta forma? Pode ser assim, Sra. Deputada Fátima Fonseca, faz favor.
Sr. Presidente, eu não vou, se me permite, prescindir de nenhuma das questões e, portanto, se isso significa que posso contar com a tolerância do Sr. Presidente relativamente à gestão do tempo, de acordo.
Então, Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Eu gostava só de explicar porque é que propus passarmos diretamente à terceira ronda. A terceira ronda pressupõe que qualquer dos senhores deputados se possa inscrever, para além de eventualmente a pessoa que esteja destacada para fazer a inquirição. E nós, no nosso caso, por exemplo, temos 2 pessoas que querem ir à terceira ronda. Por isso é que propusemos a terceira ronda, porque é aquela que garante o direito de todos os deputados. Só por isso, não é? Mas, da nossa parte, nós não seremos objeção a coisa nenhuma. Portanto, se encontrarem uma solução intermédia, se os deputados foram soberanos para aprovar o regulamento, também são soberanos para ajustar as regras em função das circunstâncias do momento. Portanto, da nossa parte, também não colocaremos objeções a nenhuma solução que seja encontrada e que seja razoável.
Então, faremos então, se todos estiverem de acordo, uma passagem à terceira ronda. podem se inscrever os seus deputados que entenderem, têm 3 minutos com alguma tolerância da mesa e íamos avançar então já para esse momento. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor, se assim entender.
Apoiado, Senhor Presidente. Sr. Presidente, desta vez da CMVM, eu agradeço a sua presença aqui. Eu quero muito fazer perguntas sobre um assunto que não podemos ter resposta porque aparentemente está em segredo de justiça. Vou guardar as minhas perguntas para quando essas respostas possam ser dadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Fátima Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, é possível concluir que o facto da TAP ser hoje uma empresa pública não só não a dispensa de estar sujeita à CMVM nos termos que foram aqui hoje definidos, mas sendo pública que tem também deveres acrescidos do ponto de vista do escrutínio e das obrigações de transparência, primeira questão. Segunda questão, estabelecemos também nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ao longo das inquirições realizadas até ao momento que o processo relativo à cessação de funções de Alexandra Reis foi apresentado como renúncia, mas a factualidade apurada nas audições decorridas até agora, que corroboram, aliás, o teor do relatório da IGF, contrariam esta versão. Não vou colocar nenhuma questão em concreto, mas hipoteticamente, neste contexto, parece-nos importante clarificar se existe uma diferença entre informação incompleta e falsas declarações e, admitindo que exista uma diferença, quais as consequências que as mesmas podem ter no funcionamento do mercado. Por outro lado, também reiterar uma questão que eu penso que pode ser respondida em abstrato. No caso de existir responsabilidade no âmbito de um processo contra a ordem nacional e admitindo que a responsabilidade pode ser da entidade emitente, da empresa, isso não prejudica o facto de, em concreto, a empresa poder imputá-la a pessoas em concreto. Por outro lado, o Sr. Presidente referiu a ausência de queixas, reclamações ou pedidos de informação relativos a este processo, o que será indiciador da ausência de risco ou de existir um risco mitigado. Pergunto se essa circunstância pode ser valorada no quadro do processo contra a ordem nacional ou de um processo contra a ordem nacional. Também questionar se, de um ponto de vista muito prático, há pouco falou-se na existência de um processo de privatização, enfim, admitindo que o mesmo possa existir, é importante que o Sr. Presidente nos ajude a perceber um bocadinho melhor em que momento a TAP deverá fazer essa comunicação à CMVM. O Sr. Presidente referiu-nos que tudo o que é informação relevante deve ser partilhado pelos acionistas de forma completa e tempestiva, e portanto parece-nos que esta é uma questão fundamental. Sr. Presidente, eu penso... falta-me uma questão. Pergunto se a CMVM já teve algum tipo de resposta por parte da UTAM ou conhecimento por outra via sobre as alterações ao relatório de governo societário de 2020 e à elaboração do relatório de governo societário de 2021. Se estará atento à divulgação destes documentos e, se sim, com que objetivo? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Usa da palavra agora o Sr. Deputado o Carneiro. Sim? Não. O Sr. Deputado Barbosa Nel, faz favor.
Eu vou fazer uma pergunta um bocadinho mais longa, mas a resposta é muito curta. A CMVM supervisiona muitas empresas, privadas, públicas, semi-privadas, semi-públicas. E hoje, depois destas audições que já houve, sabemos que a TAP se caracterizou nos últimos tempos por um elevado grau, eu diria um inaceitável grau de informalidade na gestão. É os WhatsApps a resolver questões financeiras, ainda por cima depois os ministros esquecem-se que os mandaram. Interferências constantes de membros do governo na gestão corrente, e tivemos aqui já pelo menos um exemplo claro disso, uma grande confusão sobre quem representa publicamente o acionista, se é o Ministério das Finanças ou o Ministério das Infraestruturas, porque de vez em quando é só um que é chamado, com despedimentos de gestores feitos em direto, na televisão, ainda por cima mal feitos pelos vistos naquela ocasião, uma empresa onde o responsável pela relação com o mercado diz inverdades ou diz coisas que não são verdadeiras, como agora também sabemos, e ainda por cima tenta arranjar desculpas. Isto tudo acontece numa empresa supervisionada pela CMVM. E a pergunta é muito simples. O presidente da CMVM está confortável em supervisionar uma empresa assim? É normal? Não devia a CMVM ter estado mais atenta? E se sim, em que é que falhou a CMVM e a sua supervisão neste caso? Segunda rapidíssima pergunta, aproveitando um outro tema que aqui veio. Se já, de facto, se tiver iniciado um processo de privatização, não é mesmo obrigatório à TAP comunicar isso de imediato? É que, se houver um processo de privatização, aquilo que garante os empréstimos obrigacionistas, que em última instância pode ser o Estado, deixará de ser. E, portanto, se neste momento, se eventualmente isso tiver acontecido, não passa pela cabeça de ninguém que isso não tenha sido já comunicado à CMVM. Obrigado.
Deputado Carneiro, faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Só uma questão. Não costuma ser alternado. Nada contra, mas...
Sr. Deputado Filipe Melo.
Só para perceber. Deu a palavra e vai falar o deputado Carneiro. Mas para nós sabermos e nos situarmos se na terceira ronda fala sempre o mesmo grupo parlamentar ou se alterna. Agora deu a palavra, está dada e vai falar com certeza
então,
o deputado Carneiro.
Mas qual é que foi o critério?
Para nós percebermos qual é
que foi o critério. Os senhores deputados dividiram o tempo e por isso entendeu pelo menos eu, que devia fazê-lo de uma forma sequencial. Fizeram divisão de tempo. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões que eu gostaria de colocar são as seguintes. A qualificação de um ilícito hipotético como este que temos, de uma empresa que não está cotada, mas que é emitente de obrigações, é um ilícito que podemos qualificar como sendo de leve, grave, muito grave, ou outra qualificação, quando o que está em causa é a falsa prestação de informações ao mercado e à CMVM. Depois, qual é a expectativa de tempo, tendo em conta os prazos máximos de contraditório existentes, para que haja uma primeira decisão no processo de controlo nacional da CMVM? Confirmar se a decisão de instauração do processo foi aprovada, porque para mim não ficou claro, na reunião do dia 5 de abril do Conselho de Administração da CMVM, e esta pergunta é sem nenhum juízo de valor, gostava de deixar isso claro, porque não estou aqui para fazer juízos de valor, mas atenta à matéria sensível e o segredo de justiça, que seria expectável que a instauração de um processo de contornação fosse, e ela instaurada em que momento fosse, se a CMVM ponderou, por dever de cautela, a instauração deste processo antes de vir a esta comissão para salvaguardar os direitos fundamentais, eventualmente, das entidades ou dos envolvidos nesse processo de controlo nacional. Se isso foi intencional. Acho que, e não tenho nenhum juízo de valor sobre isto, portanto não estou a dizer que fizeram bem ou que fizeram mal, apenas para perceber se essa ponderação foi feita. E por fim, para terminar, o Sr. Presidente da CMVM disse aqui que a haver um processo de controlo nacional que gerasse responsabilidade, eventualmente geraria para o emitente, portanto para a empresa, e não para os seus responsáveis, uma vez que seria a TAP a ter que imputar essa responsabilidade internamente. E portanto eu pedi-lhe que especificasse aqui o que é que quer dizer com isso, ou seja, quando a TAP imputa a responsabilidade interna, se ela existir, estamos a falar de um eventual processo disciplinar, se forem trabalhadores, estamos a falar de uma ação societária, por exemplo, uma ação de destituição com justa causa, se isso fosse possível, ou estamos a falar de uma ação de responsabilidade civil. Portanto, no fundo era perceber o que é que quis dizer exatamente quando afirmou obrigado, que seria a TAP a ter que reagir internamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da CMVM, eu vou-lhe colocar a questão que coloquei há instantes e que o Sr. Doutor não respondeu, e vou colocar pausadamente para ver se o Sr. Presidente consegue perceber o âmbito da questão e ver que está completamente fora do segredo de justiça que há instantes referiu sobre outra matéria. E a questão que eu lhe coloquei foi objetiva. CMVM, no e-mail datado de 12 de janeiro deste ano, enviado à TAP, pediu, em relação a duas pessoas, Antuno Aldo Neves e Alexandre Reis, cópia dos acordos relativos à renúncia dos mandatos, abrangendo todos os acordos relacionados. B. Cópia da carta de renúncia. C. Cópia da deliberação do Conselho de Administração quando aprovar o acordo. D. Cópia de eventuais pareceres do órgão de fiscalização respeitantes à deliberação. A UCATAP respondeu ao ponto 1 e 2...